Tropa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Robertinho Scarpita.
Tá na hora, 6 horas e 5 minutos na Bahia, 6 e 5. A gente começa mais um Tropa de Elite. Aqui a notícia chega primeiro, hein?
Gabriela FM.
Bom dia pra você, meu amigo, pra você, minha amiga. Pra você que tá acordando agora, tá nessa de preguiça, rolando pra um lado e pro outro da cama, né? É hora de acordar, acorda pra vida. Levanta, 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 como diz o Marinho Santos, tempo tá carrancudo, mas é hora de acordar, viu? Pra você que tá chegando em casa agora depois de mais um super plantão, hora daquele descanso, pra você que vai cruzando as estradas da nossa região, nosso muito bom dia! Valeu pela carona aqui na 102.9. Muito prazer, eu sou o Robertinho Scarpita. Vamos juntos até as 8 e dividindo a bancada. Do meu lado tem ele, o repórter policial mais premiado da Bahia,
Marinho Santos.
E chegando pra dar bom dia pra você, meu amigo, pra você, minha amiga, nos quatro cantos da região sul do estado. Tempo carrancudo, imagina você morar no Rio do Engenho, ali como mora o nosso amigo mestre Roxinho.
Aeroílis.
O Aeroílis, ou então você morar no Acuípe, à beira da ponte, como mora o João Gandu e Dona Maria Rita, o cacique Val, aí no Acuípe. Imagina só morar. É uma garoa dessa, tempo carrancudo, todo mundo debaixo da coberta. Tá na hora de levantar. Levanta, mestre Roxinho!
Ai, ai, viu, seu Marinho Santos. Estamos chegando, hein? No oferecimento todo especial, pomada especialista, inimiga das dores, não aceite imitações. Premoldados Guanabara, construindo o futuro. Supermercados Meira, tá na boca do povo. O Meira é barato todo dia. Banco Bom Sucesso, 9 Mistura em Planeta Doces, 4 lojas em Ilhéus. O telefone 3675-2436, nosso WhatsApp para você mandar sua mensagem de áudio de até 30 segundos, 739-8829-1029. Tá fazendo aniversário hoje? Resista também aqui no Tropa. Tá com problema na sua rua, no seu bairro, na sua comunidade, na sua cidade? Manda mensagem pra gente. 739-8829-1029. Eu já vou trazer a informação do tempo, porque nossa equipe já está preparada. Daqui a pouquinho, os correspondentes do Tropa de Elite: Matheus Santos, Manuel Messias, Nath Almeida, Paulo José, aí no Bola Dentro tem Edenildo Braga. E agora a informação do tempo. Diz pra gente aí. Bom, de acordo com a agência Climatempo, nesta manhã de terça-feira, hoje dia 23 de agosto, céu nublado na cidade de Ilhéus, 19 graus, nesse exato momento, termômetros marcando aqui no Alto Bela Vista, rodovia Ilhéus Itabuna, aqui no Banco da Vitória, seu repórter, 11%, é a probabilidade de chuva. Nesse exato momento cai aquela garoazinha, aquele chuviscozinho bem frio, geladinho. Afinal de contas, nós estamos no inverno brasileiro e agosto, né? Agosto está se despedindo. Quando agosto vai embora, setembro chega e a expectativa da primavera, a estação das flores, a partir do dia 21 de setembro, né? A primavera chegando, aquela prima, a primavera que você tem, né? Você não tem uma prima chamada Vera?
Eu gosto de outubro.
É outubro.
Outubro fica tudo bonito.
Pois é.
Quem é feio fica bonito também.
Também, também. Vamos lá, vamos trazer as manchetes que serão destaques na metralhadora da informação 6 e 9. Olha a hora, em 6 e 9, as manchetes do programa.
De Elite. Pelotão da Companhia Independente de Polícia Ambiental Mata Atlântico, Pelotão de Ilhéus, no comando do Tenente Cavalcante, em trabalho conjunto com a Companhia 70, após denúncia anônima. cães espancados, semi-degolados, sem alimentação e higiene. A polícia esteve no local, encontrou uma cadela quase degolada.
Aumento na Bahia o número de casos da varíola do macaco.
E procurador ameaçado de morte, importunado no trabalho, após discussão, guardas municipais foram chamados para socorrer o procurador. Detalhes aqui neste programa.
É, seu repórter, caso aí do Mar Aberto, hein? O Ministério Público denunciou geral aí por conta daquele homicídio na porta do Mar Aberto. Lembra desse caso? Tem uma matéria no nosso site. Nós vamos trazer notícias aqui no programa Tropa de Elite. Que coisa, hein, rapaz? Que situação!
E 70 CIPM. A Companhia 70 cumpriu o mandado de prisão. Vila Cachoeira, expedido pela 2ª Vara Criminal de Ilhéus.
E olha, mais uma vez a gente chama atenção para a questão das faixas de pedestres. Muitas delas estão apagadas, deixando aí a travessia perigosa, viu? Em ruas e avenidas da cidade de Ilhéus. A gente já cobrou muito aqui a faixa na Avenida Antônio Carlos Magalhães, em frente ao Centro de Assistência Renal, inclusive indicando a construção de uma faixa elevada, Marinho Santos e amigo ouvinte, para garantir mais segurança aos pedestres. Então vamos estar abordando esse assunto no programa de hoje.
Elemento abordado pela Polícia Militar no bairro do Basílio, portando maconha, cocaína e crack. Material apreendido e o elemento apresentado no plantão da 7ª Corpim.
Olha, você soube que Ilhéus teve uma edição aí do Campeonato Baiano de Triatlon no último domingo? Eu fiquei sabendo ontem, eu fiquei assim, meu Deus do céu.
Divulgação zero.
Atenção, atenção, atenção. Uma etapa, né? Uma edição do Campeonato Baiano de Triatlon. Ilhéus que já foi palco de triatlon internacional, gente. Secretário Sérgio do Amparo, secretário, pode vacilar não, secretário, um evento desse tem que ter uma ampla divulgação, né? Eu vi algumas fotos, li, né, o release, mas fiquei sem entender porque que nós não tivemos uma divulgação ampla desse evento esportivo na cidade de Ilhéus nesse último final de semana. É um evento que reuniu um público bom, Marinho Santos, que tem um público certo. A galera que gosta do triatlon.
É o secretário Sérgio do Amparo, tá chegando, a poeira tá baixando. Vamos não dar ponto negativo para ele nesse aí. Não,
eu só tô chamando a atenção para que eventos esportivos possam ter uma ampla divulgação. Por exemplo, o vereador Baiano chegou junto, a gente vai falar daqui a pouquinho, o campinho ali para as casinhas do Vilela. Chegou junto com a comunidade, vereador Baiano. Assumiu recentemente aí e tem trabalhado o Marinho Santos.
Já existe o campinho?
O campinho tá lá buscando agora melhorias, né? Mas já viabilizou, a turma já tá podendo brincar, ó, aquele baba, aquela pelada.
Nas
rapaz.
Casinhas do bairro Teotônio Vilela.
Nas casinhas.
É o vereador baiano do Amendoim chegar junto com o secretário, o Sérgio do Amparo, Scarpita.
Pois é, vamos estar falando também dos bastidores da política. O prefeito parece que só tirou os cargos do Fabrício Nascimento. Outro vereador que se rebelou aí, inclusive registrou candidatura, continua com os cargos na prefeitura. Por quê?
Vai bater de frente com a primeira-dama.
Por quê? Vamos contar daqui a pouquinho. Essas e outras a partir de agora aqui na Metralhadora da Informação. Vem com a gente até às 8. Bom dia, bom dia.
Bom dia. Gabriela FM.
Você está ouvindo Tropa de Elite. A Metralhadora da Informação.
Marinho.
A hora certa para você ligado aqui na Gabriela FM são 6:15. 6:15. Olha o policiamento ostensivo do pelotão da CIPA. A CIPA Porto Seguro, que tem o comando no pelotão em Ilhéus, é do tenente Cavalcante. Em trabalho conjunto com uma guarnição da Companhia 70. No comando do cabo PM Tarcísio de Oliveira Pereira. e o cabo PM Edinaldo Silva Carvalho, sob o comando também do cabo PM Pedro Santos Santana. Olha, a polícia foi após uma denúncia anônima de que havia cães, os animais, sendo espancados, semi-degolados, sem alimentação e sem higiene adequada. Conduta perpetrada pelo tutor e identificado por Renivaldo Ambrósio dos Reis. Esse fato ocorreu em via pública, situado na rua Vila Vidal, rua B, Aritaguá. Conforme a polícia militar no local, encontrou uma cadela quase degolada. Foi constatado também, além disso, que o animal apresentava sinais de maus tratos, com extrema magreza e exposição inadequada. Olha, o animal foi resgatado e posteriormente entregue a uma ONG. Se deu de bem esse animal aí, viu? A ONG Planeta dos Bichos, preposto Fernanda Souza Reudes de Almeida. E já o autor, o Renivaldo Ambrósio dos Reis, o tutor, foi preso, apresentado na unidade policial para ser ouvido, checado tudo. Foi localizado ainda uma arma de fogo de calibre artesanal em posse do acusado. Então isso aí, Aritaguá, Escapita.
Maus tratos.
Para com os animais.
Não pode, dá problema aí.
Não pode de jeito nenhum, viu?
Olha, técnicos da Polícia Federal iniciaram ontem no Tribunal Superior Eleitoral em Brasília a inspeção dos códigos, fontes de urnas eletrônicas e do sistema eletrônico de votação que serão utilizados nas eleições desse ano. A verificação prossegue até a próxima sexta-feira. Vale lembrar que as urnas produzidas aqui em Ilhéus, hein, seu repórter? De Ilhéus para o Brasil inteiro. A abertura dos códigos-fontes é uma atividade obrigatória realizada antes de cada eleição e é uma das ações iniciais, né, do ciclo de transparência eleitoral. A inspeção está prevista na resolução do TSE 23.673 de 2021, que dispõe sobre os procedimentos de fiscalização e auditoria do sistema eletrônico de votação. A turma espalha muita fake news em relação às urnas eletrônicas do sistema eleitoral brasileiro. E a gente tem visto aí muita fake news colocando a dúvida sobre a veracidade dos votos quando você deposita. Agora, você se lembra, antigamente o voto era no papelzinho, eram dias e mais dias apurando, Clube Social de Ilhéus, e aqueles papelzinhos ali com nome.
No próprio fórum, no fórum também.
Também.
Vitória do ex-prefeito saudoso João Lírio. Olha, Escarpita, e por falar em fórum, eu não poderia me curvar de passar no início deste programa as nossas condolências a uma figura que trabalhou o tempo todo no fórum, criou uma família, se dedicou ao esporte, principalmente ao Vitória do bairro do Malhado. O senhor Oswaldo Bispo da Silva nos deixou. O senhor Maninho, como era conhecido, o Maninho do fórum, 91 anos, ele nasceu em 1931 e faleceu em 2022, 91 anos de idade, de relevantes serviços prestados através do Fórum de Ilhéus e está através do esporte também, com o time do Vitória do bairro do Malhado. Quem conheceu o Maninho sabe tão muito bem o carinho que eu tinha com ele e ele para comigo. O Maninho que também, ao longo dos tempos, suportou dois jogadores, dois irmãos, dois gêmeos na equipe do Vitória, que é o Jaquinho, o Jackson Nascimento e o Jailson Nascimento, que jogaram também no time do Vitória, do saudoso, a partir de agora, o Oswaldo Bispo da Silva, o Maninho. Maninho,
nossas condolências.
É do fórum, bastante conhecido, Elielson, uma pessoa íntegra, caráter, figura maravilhosa, seu Maninho. Dava muita risada comigo e eu gostava de bater um papo com o Maninho.
Pois é, seu repórter, manda nossas condolências daqui aos familiares, amigos, toda a família adotada. É uma figura que deixou um legado aí, né, na cidade de Ilhéus, né?
91 anos.
São 6:20, não vá se atrasar. 6:20, hoje também acontece, né? Hoje é 23, em atividade promovida aí pelo CDRH e o PROP, com apoio da FUSC. Acontece a apresentação dos programas de pós-graduação para os servidores técnicos e docentes. A servidora analista da UESC vai estar lançando um livro sobre educação corporativa, seu repórter, a Cristina Verônica. Acontecerá esse lançamento aí do livro Educação Corporativa, de autoria da servidora analista da UESC, Universidade Estadual de Santa Cruz, a Cristina Verônica. O evento vai acontecer daqui a pouquinho, a partir das 8:30, na sala de multimeios aí do departamento, lá no pavilhão Adonias Filho, no primeiro andar da Universidade Estadual de Santa Cruz. A obra é fruto do trabalho de conclusão de mestrado da servidora sobre orientação da professora Sônia, do Departamento de Ciências Administrativas e Contábeis da Universidade Estadual de Santa Cruz. O trabalho objetiva contribuir com a educação continuada, as metodologias utilizadas na UESC com foco para a qualificação do segmento técnico, traçar o perfil dos analistas da instituição, discutir também sobre a estrutura interna e temas pertinentes de saudada valia e no aperfeiçoamento da política institucional de qualificação do corpo técnico. A UESC, sem dúvida alguma, vai ter dois momentos, Marinho Santos, antes e depois da gestão aí do professor Alessandro Fernandes, e abre as portas da universidade. A universidade está inserida, a universidade está de portas abertas para a comunidade. A gente nunca viu a Universidade Estadual de Santa Cruz tão aberta, tão próxima da comunidade como a gente está vendo agora. Primeira passada no WhatsApp. Vamos lá então, dá moral pra quem dá moral pra gente.
Tropa de Elite, aqui o povo fala.
Lembrando que você pode mandar o seu áudio de até 30 segundos pra gente, hein? Olha, bom dia, Marinho Santos. Bom dia, Robertinho Escarpita. Ei, danado, viu? Você falou da gente o dia todo ontem. Verônica Bispo, lá de Castelo Novo. Ela disse que o dia amanhece com muita informação e ela ligada no Tropa de Elite. Tá fazendo muito frio em Castelo Novo, a gente imagina, viu, Verônica? Olha, bom dia, amigos. Manda um abraço pra minha mãe, meu pai Zezito e Sonária. Tô acompanhando vocês, valeu. Sonaira, um abraço pra você. Tropa de Elite, bom dia. Olha, não quero me identificar, mas ajude a gente aí. Pede pra 70, dá um pulinho na Vila Olímpio. Diz que continua a baixaria lá. Tem uma moça que não deixa ninguém dormir, o Marinho Santos, com muitos palavrões, idosos. Daí a turma tá na bronca com essa moça aí que tá causando esse problema lá. Tá fazendo, ó, zoada, tirando o sossego da turma na Vila Olímpica. Agora, eu acho que essa moça, ela precisa de tratamento. Ela precisa de tratamento. Tem que chegar junto aí, o pessoal da saúde, e fazer um acompanhamento. Essa moça tá transtornada.
Pode ter um problema na cabeça.
Imagina só, rapaz. Rubens Soares está ligado com a gente, acompanhando Tropa de Elite lá no bairro Maria Pinheiro, em Itabuna. Dando um bom dia aqui, né? O Senhor te guardará de todo mal, Ele guardará a tua vida, Ele guardará a tua saída e a tua chegada, mas só hoje, mas para sempre, viu? Não só hoje, mas para sempre. Um abraço aí, o Rubens Soares está lá em Itabuna. O Vistoso está lá em São Baituba também, já dando um bom dia pra gente, está falando ali em Baza. Está fazendo serviço aqui, mas à noite não está soltando a água suficiente. Alô, Bené, mas será o Benedito, seu repórter?
Quando você fala no Vistoso lá de Sambaituba, eu lembro do saudoso, o saudoso e eterno prefeito da Ribeira das Pedras, ele que vestia branco dia de sexta-feira, e que Deus o tenha em um bom lugar, nosso grande amigo Visconde.
Pois é, rapaz, Alex Menezes está na conquista, um abraço para você, Alex. Ligado com a gente, o Fábio de Maria Japi. Bom dia, Marinho Santos. Bom dia, Scarpita. Marinaldo Melo tá lá no Sol e Mar também dando um bom dia pra gente. Olha, tem uma situação aqui, um ouvinte que não quer se identificar. Ele queria que a gente ajudasse ele. chamar a atenção de alguma autoridade competente para dar um jeitinho aí a alguns rapazes que se dizem catingueiros. Eles estão com animais soltos, deixando entrar nas roças das pessoas em Maria Jape. A turma está com medo, Marinho Santos. Diz que não pode fazer nada, tem medo desses rapazes estarem armados, se dizem catingueiros. E aí os animais invadem as pequenas plantações, dando prejuízos. E aí o pessoal está pedindo ajuda para a gente aqui no programa. Já são vários prejuízos tomados aí, pequenos agricultores que tem na sua plantaçãozinha ali a fonte de renda.
Só não pode invadir a burara de Tonho Moreira.
Acho que é perto de Tonho Moreira.
Se invadir lá em Tonho Moreira, o bicho pega.
Mas vamos chamar a
vai
atenção,
pegar.
Aí. Pede o apoio da 70 CIPM, a Ronda dos Distritos. Dá um pulinho aí, conversar com essa turma. E você, meu amigo, você, minha amiga aí de Maria Jape, né? Quando o pessoal chegar aí, ajuda da informação. E vocês que se dizem catingueiros aí, não vamos atrapalhar. Não vamos prejudicar o pequeno agricultor de jeito nenhum, tá certo? Então, o sol nasce para todo mundo. São 6h26, venha com a notícia, seu repórter.
Olha, Escarpeta, preste atenção, uma mulher. Ela morou com o marido 8 anos. Carla de Oliveira Góes Souza Silva morou 8 anos com Djalma Teodoro Silva Filho. E aí, o que aconteceu? O marido, ela estava em casa quando o Djalma, o esposo, começou a coagi-la com palavras ofensivas, vindo inclusive a colocar o dedo em seu rosto, e que em dado momento colocou-se ela para fora de casa. Só, você vai sair de casa agora. Botou ela para fora diante da presença dos vizinhos. Começou a chamá-la de vagabunda, dizendo outros palavrões, que além de denegrir sua imagem perante aos vizinhos, após ter colocado para fora de casa com os seus 3 filhos menores, sem ao menos deixar levar nenhum do documento ou peças de roupas, e nem dela, nem dos filhos. Ela disse ainda à polícia que as agressões e as ameaças, inclusive contra os pais dela, né, são constantes. Convém salientar que prepostos da Polícia Militar que passavam pelo local, mesmo tendo sido acionados pela Carla, a Carla chamou a guarnição quando passou no local, não tomaram providências para conduzi-lo até o plantão da Polícia Civil. Violência contra a mulher, uma ameaça e difamação. Aí a polícia aí pisou na bola quando ela chamou a guarnição não deu importância. Tudo isso no relato da ocorrência da polícia, e ela ficou na bronca, e agora o Djalma será intimado a prestar esclarecimentos na Delegacia Especial de Atendimento à Mulher, a DEAN, que está precisando ser feito, inclusive, um mutirão, porque, meu amigo, o número de queixas prestadas, o número de ocorrências, aí vai para uma agenda, e o suposto agressor só vai ficar frente a frente com a doutora delegada daqui o ano que vem, 2023, porque a agenda está intensa. Então tem que ser feito um mutirão, resolver a problemática das mulheres que são agredidas aqui no município de Ilhéus, pelo marido, pelo namorado, pelo o amante, enfim, tem que ser resolvida essa questão da DEAN. A DEAN, Delegacia Especial de Atendimento à Mulher, o volume é muito grande de queixas e de agressão física. E a 7ª coordenadoria, a doutora Catiana Amorim, tem que rever essa situação da DEAN. Não sei se é a DEAN.
A estrutura da DEAN
é subordinada à 7ª. Ou é subordinada Salvador.
A 7ª é a coordenação regional, Marinho Santos. Então tá todo mundo ligado ali.
Mas teve um determinado tempo que a Delegacia Especial de Atendimento à Mulher e a Furtos e Roubos era tudo pro Salvador.
Pro Salvador. Agora o que acontece é o seguinte, precisa ter essa estrutura, né, do, como a gente fala, para prestar o atendimento. Por exemplo, teve um acidente na BA-001 entre Ilhéus e Olivença. Diz que não pôde registrar a ocorrência na avenida, na Deltu. Pessoal de fora, turista, teve que ir para Itabuna registrar uma ocorrência em Itabuna. Eu fiquei sem entender isso. O pessoal procurou, mas não teve como registrar essa ocorrência aqui em Ilhéus, sendo que o acidente aconteceu em Ilhéus, seu repórter.
Na rodovia Ilhéus,
na BA-001. Isso. Teve que ir registrar em Itabuna, né? Inclusive o pessoal de fora aí, a seguradora exigia esse boletim de ocorrência para poder prestar o serviço, mas que não encontrou em Ilhéus. Teve pessoal, chegou lá na delegação, tem que ir para Itabuna, registra lá em Itabuna. Acidentes. Será que foi a questão da Polícia Rodoviária Estadual? Talvez.
Não, chegou a hora, chegou o momento de chamarmos novamente, convidar a delegada, a coordenadora, Catiana Mourinho, para vir aqui neste programa falar a questão da Delegacia Especial de Atendimento à Mulher, que o volume está em excesso, fazer um mutirão já, e a questão dessas queixas de acidentes
só,
de veículos.
Você, a mulher que é vítima dessa violência, dessa agressão, ela vai até a DEAM, presta a queixa, registra o boletim de ocorrência. Mas o elemento, que o covarde que bateu na mulher, ele só vai ser ouvido daqui a 3, 4, 5 meses?
É 2023,
meu amigo. Absurdo isso.
Ela pode prestar queixa, ela pode relatar o fato também, se for final de semana, na Avenida Soares Lopes, em frente à Concha Acústica, onde funciona a Delegacia do Turista. O plantão está todo lá por conta da reforma
lá do prédio,
da Sétima Quadrinha.
Do prédio da Sétima.
Só furtos e roubos, e a coordenadoria funciona hoje no prédio, no primeiro piso, primeiro andar. Entendeu?
Oh, a gente vai continuar acompanhando esse caso aí. Tá na hora! 6h31 na Bahia, vamos ao nosso primeiro giro. O locutor vereador, nosso querido Matheus Santos, está chegando com a informação de Uruçuca, Itacaré, Ubaitaba, Serra Grande, Maraú. E falar em Uruçuca, amanhã estaremos no bate-papo com ele, prefeito da cidade de Uruçuca, Moacir Leite Júnior, ao vivo, aqui no Tropa de Elite, amanhã a partir das 7 horas.
Amanhã o Uruçuca tá que tá, viu?
Todo mundo ligado.
Porque
com a gente,
amanhã,
viu?
Também, depois, ó, meio-dia, Tropa de Elite, restaurante Maria Estrela, o investigador da Polícia Civil, o Delmar, e o vereador Bicudo vai sentar na mesa com Tropa de Elite na Maria Estrela, lá em Uruçuca.
Giro regional no ar.
A região interligada no Tropa de Elite.
Matheus Santos, bom dia, bom dia.
Bom dia, Robertinho Scarpita. Bom dia, Marinho Santos. Ouvintes aqui da Gabriela FM, programa Tropa de Elite, a metralhadora da informação. Matheus Santos chegando nesta terça-feira, dia 23 de agosto, com informações para nossa querida Uruçuca. Lembrando que hoje é dia de pedal. É isso mesmo. E você é o nosso convidado especial. A semana de incentivo ao uso de bicicleta acontece no dia de hoje, tá? Teremos pedal noturno com comemoração à Semana Municipal de Incentivo ao Uso de Bicicletas. A concentração está programada para hoje às 18 horas na Praça da Igreja Matriz. E lembre-se, não é necessário ter uma bike mega profissional. Se você tem a sua cargueira, sua Monark, venha do jeito que tiver a sua bike. Venha com a sua bicicleta e participe conosco. Então não esqueça, apoio Câmara de Vereadores, realização Irmãos do Pedal e também o apoio, claro, da Prefeitura Municipal de Uruçuca. E não esquecendo que hoje, a partir das 7h30, também tem atendimento médico na Cachoeirinha e você não pode perder. Ontem em Uruçuca aconteceu sessão e está em tramitação o projeto de lei número 009 de 2 de maio de 2022, tá? Está em tramitação na casa, que institui a campanha promocional e IPTU premiado e dá outras providências. Fica instituída aí no município de Uruçuca a campanha promocional IPTU premiado, que tem por objetivo estimular o pagamento de todos os tributos municipais, né? Então, portanto, a presidente Magnólia Barreto colocou à disposição da casa, que será feito ainda esta semana, possivelmente amanhã, na reunião de comissões, para ser tratado deste projeto. Matheus Santos de Uruçuca, para o programa Tropa de Elite, aqui na Gabriel FM. Bom dia a todos, amigos.
Um abraço.
E até amanhã, Lozete.
Um abraço, Matheus Santos, figuraça aí, viu? Ai, ai, ai. Daqui a pouquinho a gente volta. Até às 8 tem Tropa de Elite no oferecimento do especial Planeta Doces, Premoldados Guanabara, Supermercados Meira Pomada, Especialista Banco Bom Sucesso e Nove Misturas. Seu repórter, destaque da volta.
Lesão corporal dolosa. Mãe e filha estão sendo acusadas de agredir uma mulher fisicamente, mediações dos séculos, chutes e socos na cabeça e também arranhões. Detalhes na volta.
Pois é, vamos falar também sobre a denúncia apresentada pelo Ministério Público sobre o homicídio na porta do Mar Aberto. Seu repórter Marinho Santos, até às 8, tem Tropa de Elite aqui na Melhor. Diz o nome da rádio aí, 30 anos no ar, hein?
Gabriela FM. Fique ligado, Tropa de Elite volta já.
Bom dia pra todo mundo!
Tropa de Elite!
6h42, agora 6h42, microfone UTL, o repórter policial mais premiado da Bahia trazendo notícias. Já vou falar sobre a denúncia do MP. Lembra do caso aí? No dia 20 de julho, policiais civis, integrantes da 7ª Coordenadoria da 1ª Delegacia Territorial Núcleo de Homicídios deflagraram a operação policial para cumprimento aí dos mandados de busca e apreensão que foi expedido pela 1ª Vara do Júri aqui da comarca de Ilhéus. E aí encaminhou o quê? 1, 2, 3, 4, 5. 5 pessoas. O MP ontem já está lá nos autos do processo, seu Marinho Santos, denúncia sobre o caso de homicídio qualificado, consumado e duplo homicídio envolvendo aí proprietário do Mar Aberto, seguranças do Mar Aberto. Crime aconteceu do lado de fora do Mar Aberto e a gente vai trazer todas essas informações já já para você ligado com a gente, hein?
Marinho Santos.
A hora certa em Ilhéus, na Bahia, são 6h43. 6h43. Olha, uma queixa foi prestada na polícia, lesão corporal dolosa, violência contra a mulher. Duas mulheres, mãe e filha, estão sendo acusadas, Giovana Duarte Braga e Maria da Conceição Duarte Braga, estão sendo acusadas de agredir fisicamente e Priscilane Santos Silva. Ela prestou uma queixa na polícia com a notícia crime de ameaça de agressão física e de lesão corporal dolosa, onde a Priscilane, ela relata no plantão de polícia ter sido agredida fisicamente em via pública na avenida que dá acesso ali os séculos, bairro Nossa Senhora da Vitória, onde a Priscilane, ela estava na entrada da marmoraria e no local já citado, onde foi agredida por Giovana Duarte Braga e pela mãe, a genitora Maria da Conceição Duarte Braga. E jogaram ela no chão, começaram a agredi-la com chutes, socos em sua cabeça e arranhões em sua face, lado esquerdo. Ela foi socorrida por um desconhecido que lhe colocou no carro e deu socorro. Ela disse ainda que esta não é a primeira vez que é agredida fisicamente, onde queixa já foi registrada no plantão da 7ª Corpim, da Delegacia Especial de Atendimento à Mulher em Ilhéus. E olha isso, capita. E ainda teve que sair do emprego devido às perseguições absurdo, e ameaças, né, da mãe e da filha, das agressoras.
Absurdo isso aí, rapaz.
Ela já prestou a queixa. Só que a queixa que ela prestou, ninguém foi intimado ainda, porque a agenda é gigantesca.
Tem que deixar o emprego. Olha que situação. Você deixar o emprego porque está sendo perseguida, né? Vítima de agressão, e aí a mãe, a irmã do ex-companheiro
passa. Já existe uma queixa.
Complicado demais.
E que no nada foi resolvido.
Complicadíssimo aí, viu? A segurança pública na Bahia tá que tá, viu? São 15, faltam 15 minutinhos para as 7, são 6h45. Olha, continua até o dia 27. Começou no dia 10, vai até o dia 27 de agosto, das 8 às 17 horas. Inclusive, a gente passou lá na porta. É o rastreamento do câncer de mama. Atenção, mulheres de 50 a 69 anos, em frente à Câmara de Vereadores, prestação de serviço, né? Rastreamento do câncer de mama. Então, as mulheres, lembrando que precisa levar a guia. Então, você tem que passar na unidade de saúde. Depois daí, com essa solicitação em mãos, é que você vai até o caminhão de rastreamento do câncer de mama, que estará em Leus aí até o dia 27 de agosto, ali em frente à Câmara de Vereadores. E a gente chama atenção para as mulheres com idade entre 50 e 69 anos, para poder passar com esse procedimento aí até o dia 27. O horário das 8 da manhã até as 5 horas da tarde. É Danilo Braga, tá chegando, é hora de futebol aqui no Tropa de Elite, tá no ar.
Bola dentro.
É Danilo Braga, bom dia Danilo.
Bom dia pra você, Robertinho Scarpita, Marinho Santos, bom dia os amigos ligados aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM. Estamos chegando com as informações esportivas. Em nome de Comercial Boa Ideia, doces, bebidas, embalagens em geral, você encontra na Comercial Boa Ideia, carne fresca e do sol, e a Jabá de melhor qualidade, aceitando todos os cartões de crédito. Praça 15 de novembro, Centro Uruçuca. E o Bahia teve uma grande notícia no dia de ontem: a permanência do atacante Matheus Davon, emprestado pela equipe do Corinthians. O jogador, em entrevista, decidiu que não vai aceitar a proposta do time russo da primeira divisão e vai permanecer na equipe do Bahia. Após 3 dias de folga, o atacante se reapresentou na manhã desta segunda-feira com todo o elenco do Bahia na cidade tricolor, iniciando assim a preparação para enfrentar o Vasco no próximo domingo na Arena Fonte Nova. Antes, em entrevista coletiva concedida, o destaque do tricolor de 23 anos avaliou o bom momento que vive com a camisa tricolor e celebrou os bons números na temporada. Davon é artilheiro do Bahia, tem 8 gols marcados na segunda divisão. E jogando ontem pelo Campeonato Brasileiro na sua Série A, o Internacional de Porto Alegre, com gol de pênalti e nos acréscimos, bateu o Avaí na Ressacada pelo placar de 1-0. O gol marcado por Pedro Henrique. O Internacional, que teve ainda muitas chances de gol, mas desperdiçou e só teve o desafogo no finalzinho, e mesmo assim com um gol marcado de pênalti. Agora o Internacional de Porto Alegre se prepara para os próximos confrontos da competição rumo ao G4 do Campeonato Brasileiro. São as informações esportivas na manhã desta terça-feira, aqui no Tropa de Elite da sua Gabriela FM. Em nome de Comercial Boa Ideia, doces, bebidas, embalagens em geral, você encontra na Comercial Boa Ideia. Carne fresca do sol e a Jabá de melhor qualidade, aceitando todos os cartões de crédito. Praça 15 de novembro, Centro Uruçuca. É Denildo Braga para o Tropa de Elite. O programa segue com Marinho Santos e Robertinho Scarpita. Um abraço, bom dia.
Valeu, Edenildo Braga. Aquele abraço para você. Amanhã tem mais futebol aqui no Tropa de Elite, hein? A gente sempre trazendo as notícias do futebol com Edenildo Braga aqui no nosso quadro.
Bola dentro.
Todo mundo ligado com a gente, hein? Até as 8, a notícia chega primeiro aqui. 7,9. É a metralhadora da informação. Faltando agora 10 minutinhos para as 7. Não vá se atrasar. Um abração ao nosso querido Ribeiro Náutica, ligado com a gente. Muita chuva, hein? É, rapaz. Chuva no cacau, pai. Um chuvisco, na verdade. Eu fico o tempo carrancudo, né, seu repórter? É a garoazinha. Cruviana, como você fala ou não?
Cruviana. Aprendi com minha mãe chamar de Cruviana.
Cruviana.
Essa chuva fina.
Chuva fina, rapaz. Um abração, nossa querida Aline, tá aí no Pacheco, a esposa do Rui, já ligada com a gente. Nosso querido Zé Antônio, tá lá na região do Santo Antônio, a turma da zona rural aí, a gente abraça de montão. Alô, Deise Francis, aí em São Baituba, beijão pra você. Daqui a pouquinho a gente vai trazer esses áudios aqui, a primeira rodada de áudios do nosso programa Tropa de Elite. Deixa eu trazer essa notícia logo, seu Marinho Santos. Mar aberto, Polícia Civil cumpriu o mandado de prisão preventiva dos crimes de homicídio qualificado, consumado e duplo homicídio. Aí foram ouvidos, o pessoal foi encaminhado lá e aí pá, a delegacia ouviu todo mundo. É, foi o que aconteceu, seu repórter. Ontem a gente teve conhecimento, o Ministério Público denunciou geral mesmo por causa desse homicídio na porta do Mar Aberto. Aí as pessoas agora...
Teve uma morte e duas pessoas baleadas.
Justamente, tem as testemunhas, Mário Santos, e a gente teve acesso através do site do tribunal sobre esse caso aí. Então, as testemunhas, o jovem perdeu a sua vida, tomou tiro pelas costas, covardemente, porque tiro pelas costas, eu vou te contar, é complicado, seu Marinho Santos? Tem dois problemas aí envolvendo o Mar Aberto, um com o atual proprietário aí do Mar Aberto e o outro com o caso Anitla, que também tem novidades aí relacionadas à questão daquele laudo. Lembra do laudo da velocidade que foi assinado aí pelo perito lá de Salvador? E a gente questionava aqui, mas e o carro? O carro foi colocado até a venda na OLX, o carro que o Tarcísio estava conduzindo no dia 11 de junho, quando matou a Hanitla.
É o perito que constatou a velocidade de 49 quilômetros.
Foi. Mas aí, rapaz, já tem outro...
A casa caiu.
É complicado, viu? Eu vou falar daqui a pouquinho sobre esse outro laudo que foi apresentado com a velocidade que a gente passa por ali. A gente está no dia a dia. Inclusive, as marcas ficaram no asfalto. A gente vai trazer mais informações. Então, o Ministério Público denunciando... A questão do homicídio na porta do Mar Aberto, notícia com exclusividade que chega aqui na metralhadora da informação, viu? Vamos no zap da moral pra quem dá moral pra gente, os áudios que chegam aqui.
Tropa de Elite, aqui o povo fala.
Vamos nessa, Dona Maria de Lourdes, manda ver aí, ó.
Bom dia, Robertinho Escapita, bom dia, Marinho Santos.
Bom dia.
Escapita, mande um alô pra Maria Preta no quilômetro 16, na fazenda Santa Isabel, pra Maria Preta e todos os familiares daí. Ela tava no Rio de Janeiro e todo dia tá cobrando. Mano, fala com o Escarpeto, mandar um alô pra mim.
Manda Maria Preta!
Depois
eu vou mandar
fazer uma feijoada pra gente lá.
Pronto, um abração aí, viu, Dona Maria Preta da Rodovilha. Essa Maria Preta aí tá devendo essa feijoada, vai pagar essa feijoada pra gente, viu, seu Marinho Santos? A feijoada que tá devendo aí. Maria Preta, um abraço pra você. Tem mais aqui, tem mais.
Bom dia, Mário Santo, Robertinho Escapita. Não posso bom falar dia. Aqui com o meu nome, mas tô aqui numa gripe feia, viu, menino?
Atim!
Mas tá chegando a política e o bairro da Esperança tá lá pagando PTU, rede de esgoto no meio da rua correndo, os bairros tudo lá, quando chove ninguém sobe, ninguém desce. E tá chegando a política até agora, Moacir não mandou acalçar o bairro ainda. Fala aí pra mim, filho, como é que paga PTU sem rede de esgoto na rua?
Vamos cobrar isso aí, viu? Avenida Esperança, vamos cobrar isso aí. Mais um.
Bom dia, Gabriela. Bom dia, Robertinho Santos. Robertinho Escapita, Quedinha da Rua da Presa, Banco da Vitória. Manda alô pra nós, todo mundo daqui tá te ouvindo. Vem dar aqui com esse programa. Tá.
Valeu.
Tchau, feliz dia pra vocês.
Que figura, viu, seu repórter? Valeu, Rua da Presa, Banco da Vitória, turma que tá ligada com a gente. O Guinho de Alta lá no Nelson Costa dando bom dia, bom dia, bom dia. Valeu, que valeu, um abraço pra você. também aqui, Quito, do Alto do Coqueiro. Bom dia, Marinho Santos. Bom dia, Scarpito e todos os ouvintes da Gabriela FM. Luiz Cláudio, homem da segurança. Nega Áurea, também ligada com a gente. Um abraço pra você, viu? Nacalances, preparando aquele rango gostoso. Augusto Batista, e lá ao lado, Nossa Senhora da Vitória. JVC em Itabuna, também ligada com a gente. Equipe Massa Bruta, manda um pastor Jackson, Luciano Clodoaldo, Cabeça de Gomador, Sapo de Cacimba. Rapaz, bom dia, viu? Salve, salve! Eu quero participar da promoção da pomada especialista, viu, meninos? Já vou ficar desde agora ligado. É amanhã a promoção, viu, Kátia? Kátia Cristina, Pitu Pedreiro, um abraço pra você, viu? É, rapaz, olha, o projeto aqui, Caminho dos Altos, agora no Santo Inês. Um abração, Mario Santos e Robertinho Scarpita. Um excelente programa. Obrigado, obrigado, Pitu. Pitu! Olha, Marinho Santos Scarpita, esqueci de falar a vocês. Deus ilumine sempre seus caminhos, viu? Beijão. Pretinha lá de Ribeira das Pedras, Alex Menezes da Conquista, ligado com a gente. Um abraço pra você aí. Olha, Marinho Santos Scarpita, mais ou menos estou pedindo a ajuda de vocês. Tem 30 anos que esse problema na rua Querino Cardoso, atrás do abrigo, né, São Vicente na Conquista, ninguém faz nada. Tem muito lixo, animais mortos e a população também tem que fazer a parte. Complicado, né, Marinho Santos?
E complicado, Querino Cardoso, tudo arrebentado, tudo esburacado no fundo do abrigo São Vicente. E mandando um abraço ao nosso amigo Tchê, ela é da oficina Shell Enrolamento de Motores, o Tchê, o Júnior e o Wesley. Eles estão, deu entrada de ar na bomba, é só chamar essa galera boa aí, viu? O Damasceno também tá na Terra Prometida, é Terra Prometida com rádio ligado. Alô, Damasceno, presidente eterno da Terra Prometida aí, um abração pra você. E o investigador da Polícia Civil, o Edson Serra, que é o chefe do serviço de investigação da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos, e também antenado no Tropa de Elite. Aquele abraço.
Beleza, beleza. Vamos nessa. Daqui a pouquinho eu falo da vacinação antirrábica. Antirrábica que segue a programação aí para você levar seu pet para tomar a vacina de vital importância. Já já também a gente vai trazer o Manuel Messias, traz essa informação. Feirantes serão transferidos para a antiga fábrica de calçados com a reforma da Feira Livre do São Caetano, viu? O prefeito Augusto Castro decidiu meter a mão, o Marinho Santos, na Feira do São Caetano. Aí eu fico sonhando com a central de abastecimento do bairro do Malhado. Sábado você esteve na central? Então, na central. Sexta-feira nós almoçamos na central. No sábado você estava lá visitando os nossos amigos da central. E a gente sonha em ver uma central, né? Da gente bater no peito e dizer: olha, Ilhéus, tem uma central de abastecimento que não faz a gente passar vergonha pra ninguém. Seja onde o turista que chegar em Ilhéus, a gente vai ficar feliz.
Já vi, já divulguei muitas mentiras aqui no rádio. Olha, a emenda da reforma das Malvinas. A emenda vai chegar para reformar toda a central de abastecimento do bairro do Malhado. Tudo balela, tudo quantos mentira.
Anos? Rapaz, quantos anos você divulga isso?
Ah, isso são vários anos de mentiras, uma após outra. Uma mentira após outra. Daqui a pouquinho eu vou falar. Uma irmã prestou a queixa contra a outra porque a filha de 13 anos brincava com um cachorro. E aí desviou a atenção e enviou acidentalmente o áudio para a tia, com gritos. Aí, preocupada, a tia foi na casa da irmã, bateu forte na porta, pá, 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 na porta, bate aí. E chamou a irmã de vagabunda, desocupada, macumbeira. Você é macumbeira, você faz macumba. Queixa na polícia, daqui a pouquinho todos os detalhes. Rapaz, aqui do Tropa.
Tem cada coisa aqui, só esse programa para trazer essa notícia, viu? A irmã brincando com o cachorro soltou um áudio no WhatsApp, gritou e deu toda essa confusão. Você conta tudo já já. Vamos para um rápido intervalo comercial e a metralhadora da informação até as 8 para você no oferecimento todo especial. Pomada especialista inimiga das dores, pré-moldadas Guanabara construindo o futuro. Supermercados Meira tá na boca do povo. Ô Meira é barato todo dia. Planeta Doces, 4 lojas em Ilhéus, no Malhado Centro, Calçadão e Nelson Costa. Banco Bom Sucesso, tá precisando de dinheiro? Banco Bom Sucesso e Nove Mistura, a mistura centenária para fortalecer a saúde de homens e mulheres. Aqui a notícia chega primeiro, 30 anos no ar, hein?
A rádio que faz a sua trilha.
Uma super terça-feira para todo mundo.
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação. Tropa de Elite, apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Bom dia, bom dia!
Marinho Santos!
E vem comigo e a hora certa para você são 7 horas e 13 minutos na linda Ilhéus. Olha, vamos agora relatar aqui o que aconteceu com as duas irmãs que uma chamou a outra de macumbeira. Nívia Maria da Silva Rodrigues, ela prestou queixa na polícia relatando que a filha de 13 anos estava usando o aparelho telefone celular dela e brincando com o cachorro da família, quando, por acidentalmente, enviou um áudio com gritos de um vídeo que sua filha estava assistindo para a irmã, a Ana Vitória da Silva Rodrigues. O que aconteceu? Ana Vitória, a irmã, ouviu o áudio e, acreditando que o áudio era verdadeiro, foi na casa da irmã, Nívia Maria da Silva Rodrigues, foi lá, socando a porta. Quando ela abriu, ela começou a chamá-la de vagabunda, desocupada, macumbeira, e que a filha da queixosa estava sendo assediada por alguém. E ela disse ainda, pediu para a irmã, entre, para ela a mesma constatar que só estava no imóvel ela e a filha, e que o áudio era de um vídeo que tinha sido enviado para ela por acidente, que não sabe informar o motivo da irmã dizer que a filha estava sendo assediada na casa dela, mas mesmo assim perguntou a sua filha e a mesma disse que nunca foi abusada nem assediada por ninguém e que neste ato de defesa, o procedimento policial. Então foi relatada uma queixa prestada, chamou a irmã de macumbeira, bateu forte na porta. Tudo isso por conta do áudio que foi errado para a irmã. Olha, Scarpita, Marinho Santos, a Liga Ilhéense de Futsal voltou. Ninguém ficou sabendo. As rodadas estão sendo no ginásio de esportes Erval Soledade, com grandes jogos, inclusive com equipes de Itabuna. Sábado, no último sábado, o ginásio de esportes estava com um público muito bom. Imagine se fosse divulgado. Fala para o atual secretário municipal de esportes, o Sérgio do Amparo, para ele ficar ciente dessa volta da Liga Ilhéense e de futsal.
Pois é, é o segundo, né? O segundo evento que a gente cobra aqui. Teve o triatlon, edição baiana, e agora esse futsal aí. Agora tem a música da macumba aqui, que a mulher chamou outra da macumba, de macumbeira. Hein? Chamou de macumbeira, foi, seu repórter? Chamou de macumbeira, foi, rapaz? É. Rapaz, que coisa, viu? Ai, 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 viu? Ó, salve Jorge, tá na linha 1 do Tropa. Chama, seu repórter.
Salve, 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 Jorge. Bom dia.
Bom dia, Capita. Bom dia, Mário Santos. Bom dia a todos os ouvintes, Tropa de Elite. Então, hoje eu vou começar lá pro Banco do Pedro. a coordenadora do Banco do Pedro, que trabalha com Loura, estão fazendo lá um serviço no colégio. Rapaz, um serviço daqueles, pessoal devia tomar vergonha, porque Banco do Pedro, o pessoal de Banco do Pedro, eles acendem duas velas. Uma turma acende vela para Deus, outra turma acende vela para o diabo. Uma obra daquela ali, está fazendo aquela cobertura de Banco do Pedro, aquela termite mais ruim que tem, aquele fino. Hoje não tem, tirou aquele produto lá de amianto, e até aquilo virou um papelão. Cobriram o colégio com aquilo. A caixa d'água, são aquelas caixas antigas, está com três gravatais em cima. Ô coordenadora, dê uma olhada nessas caixas d'água do colégio aí. Essas águas para as crianças aí, não sei se pegam, usam, até para o uso está feio aí. Troca essas caixas d'água com esses gravatais que tá em cima. E o outro lado é o carro dos colégios, né? A professora só chega meio-dia, tem carro escolar, não leva as professoras. O carro de Castelo Novo e de Banco do Pedro não leva. A professora chega meio-dia para tirar o turno das crianças de meio-dia para tarde. Rapaz, vamos, ô Loura, vamos ver isso. E o Valci Serpa, o senhor, dá uma olhadinha nesses ônibus aí que roda para aí. Esse ônibus placa de Mauá, São Paulo. Padrão dos ônibus lá de São Paulo, da região de Poá. EWJ2027, os dois pneus traseiros desse ônibus, do lado do passageiro. Vamos fiscalizar. Você não fiscaliza as vans escolar duas vezes por ano? E o que esses ônibus... Vamos ver, Valci Serpa, o senhor está devagar, meu irmão. É faixa de pedestre, é tudo apagado. A sinaleira onde o pedestre atravessa tem que olhar pro sinal em cima, que tá tudo quebrado. Vocês estão só trabalhando na política. E a cidade tá daquele jeito, e bom dia.
Valeu, rapaz. Língua retor, afiada.
Retosca.
Língua afiada aí, o Salve Jorge, viu, seu repórter? Língua afiada aí.
Ô, Scarpe, deixa eu concluir.
Qual a música? Deixa eu, irmão de macumbeira, seu repórter.
Ah, macumba.
Aí, ó. Eu não entendi por que chamou a irmã de macumbeira, rapaz.
Porque os diabinhos tá tudo pulando neste momento,
rapaz.
Pois, Capito.
Eu vou te contar, viu, rapaz?
Olha, o Duda, é Duda da Tibina, não é macumbeiro não, mas ele disse que foi goleiro do time de Maninho. Ele é o compadre de Dó, eletricista, Duda da Tibina, goleiro do time do saudoso Maninho.
Eu acho que foi esse time que o Soroba jogou, viu? Soroba!
E o sargento da Polícia Militar, presidente da PPM, Liel Gerson Mendes. Olha, Marinho Santos e Robertinho Scarpita, meus sinceros sentimentos para toda a família do seu Maninho. O Maninho, que veio a óbito ontem na capital do estado, em Salvador, foi um baluarte do futebol de Ilhéus. O futebol de Ilhéus está de luto. E ele está dizendo aqui, o velório vai ser daqui a pouquinho no SAF, no bairro da Conquista, a partir das 8 horas. O sepultamento às 16 horas, 4 da tarde, no cemitério da Vitória, Scarpe.
Olha, Marinho Santos, a gente tem cobrado muito a questão das faixas aqui, os nossos ouvintes, né? A turma dos quatro cantos da cidade de Ilhéus. O superintendente de trânsito de Ilhéus, o Coronel Serpa, ele tem sempre se colocado à disposição desse programa. Ele, inclusive, já sinalizou para nós que essa sinalização, né, das faixas de pedestre será feita logo que a licitação para o serviço seja concluída.
Ele é super atencioso.
Super atencioso. A gente sabe que a faixa é do pedestre. Pedestre precisa também entender que ele só pode atravessar na faixa. Tem uma faixa que fica a 10 metros e o camarada atravessa fora da faixa. Ah, mas Scarpita, tem motorista, motociclistas que não respeitam a faixa também. A questão da educação para o trânsito, essa é fundamental. Nós temos a Avenida Antônio Carlos Magalhães, uma das mais movimentadas da Zona Norte. Faixas apagadas, praticamente apagadas. Avenida Princesa Isabel, Avenida Lomanto Júnior, a faixa que a nossa amiga Otacília e toda a diretoria do Centro de Assistência Renal... Inclusive, nós já solicitamos, vamos fazer uma faixa elevada. Olha, tem dois pontos que eu visualizo faixa elevada. Uma na Avenida Itabuna, naquela pertinho ali do nosso amigo Shell. E essa outra na Avenida Antônio Carlos Magalhães, em frente ao Centro de Assistência Renal. antigo Brasinha Móveis. Você vai dar mais segurança no trânsito, gente. Então, Coronel Serpa, que possa, né, a turma do setor de licitação mais rápido possível concluir esse processo para poder resolver. Só não pode comprar tinta errada, igual fizeram o setor de compras aí da saúde, né? Compraram as fitas dos aparelhos que as pessoas não têm. É. Você compra uma fita, paga uma fortuna pelas fitas, aí vai distribuir a fita pro povo. Chega lá, não, essa fita não pega no meu aparelho. E aí, minha amiga Celinha tem uma história de luta bonita aí à frente da Associação dos Diabéticos de Ilhéus. Sobre faixa de pedestre, eu vou trazer informação porque esse crime chamou atenção, porque foi justamente na faixa. A jovem Ranitla estava na faixa. E a verdade veio à tona, seu repórter Marinho Santos. O laudo pericial confirma aí, no trecho do atropelamento, o veículo que era conduzido pelo senhor Tarcísio, que está no advogado Ariston Cardoso, respondendo a sua bronca, ele conduzia esse veículo. E esse veículo que o Tarcísio conduzia se encontrava a uma velocidade média não inferior a 109 km por hora. E não superior a 115 km por hora em uma via onde a velocidade máxima permitida é de 60 km por hora. Além de ultrapassar o limite de velocidade permitida no local, consta uma placa de advertência que indica a passagem sinalizada de pedestre. Tem lá a placa, faixa de pedestre. A Ranitla estava na faixa de pedestre, voltando da praia, atravessando o trecho duplicado. Não foi um, foram vários os sinais ignorados pelo Tarcísio Aguiar que levaram ao assassinato de forma brutal da jovem Ranitla. E a família Marinho Santos segue na luta. Foi apresentado um laudo, né, anterior a esse, questionado, inclusive nós aqui questionamos. E esse novo laudo aqui traz a estimativa da distância, a velocidade média em que o veículo, né, do acidente se encontrava na região que abrangia a faixa de pedestre, rapaz. Aí tem todos os trechos, tem tudo detalhado. Você lembra que eu falava que qualquer estudante de física iria calcular isso aí? Aquele laudo que foi apresentado pela defesa, nossa.
O perito de Salvador que dá plantão aqui em Ilhéus, que foi... que concluiu o laudo 49 quilômetros, tem que ser punido, Escapita.
Pois é.
Tem que ser punido.
E ontem, dia 22, o juiz de direito da vara do júri de Ilhéus recebeu a denúncia pelo crime de homicídio doloso qualificado em face do Tarcísio Romeiro Santiago Aguiar. A partir de agora, o mesmo responde processo criminal pelo homicídio praticado contra a Ranitla Escaramuza Bonella, seu repórter. A gente segue acompanhando esse caso, trazendo aqui para você. O juiz da vara, né, do júri de Ilhéus recebeu a denúncia pelo crime de homicídio doloso qualificado em face do Tarcísio. A partir de agora aí, o mesmo já responde, né? Foram meses de muito sofrimento para a família da Ranitla, muitas noites sem dormir, um relato inclusive da mãe. E o que aconteceu com a Ranitla não foi um acidente, e sim um assassinato. E aqui no trecho ela diz o seguinte: a justiça finalmente está acontecendo ao nosso favor. Tarcísio agora vai responder pelo crime de homicídio doloso. E aí a família agradece a todos pelo apoio ao longo desses meses de luta, e que se não fosse cada um que levantou essa bandeira para esse crime, não tornaria a repercussão que teve O ato da justiça por Ranitla. Poderia inclusive cair no esquecimento, como aconteceu de outros.
O Tarcísio tem nível superior, tem que saber se está tendo privilégios lá preso no presídio advogado Ariston Cardoso, se existe privilégios para com o Tarcísio. Tem que dar uma checada em tudo isso, Escapita. Olha, Escarpe, deixa eu mandar um abraço. Deixa eu mandar um abraço aqui para ele estar se deslocando de Serra Grande, ouvindo Tropa de Elite, o vereador Dai e da Serra, a serviço do povo, Marinho Santos Escarpita. Estou me deslocando neste exato momento, prestando serviços ao povo de Serra Grande, me deslocando até o Hospital São José, em Ilhéus. Aquele abraço, Dai.
Valeu, Dai. Figuraça aí. Serra Grande ligada com a gente. Aquele abraço.
Tropa de Elite. Aqui o povo fala.
Vamos aos áudios do Tropa. Bom dia, bom dia, bom dia.
Bom dia, Robertinho, esse capítulo e Mário Santos.
Bom
esse
dia.
Robertinho, eu quero fazer só uma suposição aqui. Rapaz, a Embasa veio aqui na minha casa, trocou o hidrômetro que mede a água. Só que, tipo assim, eles vêm, trocam o hidrômetro e não informam a pessoa que fez
o serviço.
Aí só vim saber depois que a gente tinha trocado o hidrômetro, né? Que fui dar uma olhada. E vi que tinha outro nome trocado, não era, né, um que tava. E rapaz, esse tempo que passou todo, nunca tive esse custo de água tão alto. O mês seguinte, passou para 45 metros de água.
Trocaram o nome. Que situação. Novo. Beleza. Que situação.
Mário Santos, bom dia. Ajude a gente. Eu vi vocês falando da faixa na estante, em frente à igreja Santa Terezinha. Não tem mais faixa, a gente leva mais de 5 minutos esperando, principalmente à noite, para atravessar de um lado para outro. Obrigado.
Valeu.
Valeu, valeu, obrigadão aí.
Né? Avenida Esperança, e faixa na Avenida Esperança. Mais um áudio aqui.
Bom dia, meus amigos, Tropa de Elite. Veja, eu já mandei pro Instagram de vocês e agora estou mandando para o WhatsApp. Desde o de dezembro que caiu essa casa aqui, ó. Veio a Defesa Civil, pediu, que disse que viu o engenheiro, até hoje. Desde de dezembro, tem 3 casas embaixo, perto de cair o resto da casa que caiu. Eu ligo todo dia, mas ninguém me atende. Vê o que vocês podem fazer por a gente aqui, amigo. Aqui fica no fundo do Big Meira, é aqui na Tapera.
No fundo do Big Mira, né? Atenção, Defesa Civil. Alô, Joandre, dá uma passadinha lá, viu? Tô vendo a foto aqui, situação merece um olhar especial. Último áudio dessa rodada.
Bom dia a todos os ouvintes do programa Tropa de Elite.
Bom dia.
Essa questão das faixas que você fala, que vocês estão comentando aí, além de todo esse problema que você fala do pedestre próximo da faixa, insistir em atravessar fora dela, existe também a questão do ciclista. Existe ciclista que atravessa a faixa montado na bicicleta. Existe motoqueiro que pega aquelas faixas com entradas para sair numa outra rua, montado também. Isso é muito perigoso. E é preciso que tenha fiscalização a respeito dessa situação aí.
Bem colocado aí, né, Marinho Santos?
Muito bem
colocado.
Agradecer
nosso ouvinte aí, né?
Os ciclistas têm que ser lembrados.
Educação para o trânsito.
Educação para o trânsito.
É, rapaz.
Olha, Escarpeta, daqui a pouquinho eu volto falando do procurador ameaçado de morte, importunado no trabalho após discussão. A guarda municipal chamada para socorrer. Detalhes daqui a pouquinho no Tropa de Elite.
Deixa eu mandar um abraço aqui pro fã do Renatinho Bad Boy, é o Augusto Bad Boy, lá do Malhado, tá ligado com a gente. Valeu, Augusto, obrigado pelo carinho. Aldelino também no Malhado, né? Olá, Marinho Santos Escarpita, uma observação, lugar do perito junto com o empresário condenado no presídio. Não foi parente dele não, né? O criminoso matou isso só em Ilhéus. 40 km por hora e matou a moça, isso é ignorância por parte do perito. O perito, rapaz, lá de Salvador, né? Complicado, viu, senhor repórter? Bom dia, Marinho Santos Escarpita, manda lá sua esposa aí, Dene, aqui na Vila Badu. É a Leia que tá sempre ligada com a gente. Leia, um abraço pra você, Leia. O Edson tá lá no centro, e 74 Tech aí, um abraço, forte abraço aí pra galera que gosta de trabalhar ouvindo o nosso programa, viu? Manoel Messias tá chegando, a informação não para aqui no Tropa de Elite, é mais um giro regional, a sua cidade, a nossa região é destaque na metralhadora da informação.
A região interligada no Tropa de Elite.
Bom dia, Manuel.
Olá, sou Robertinho Scarpita, Marinho Santos e amigos do programa Tropa de Elite, aqui na querida Gabriela FM. Em nome de Rosilanches, que tem salgado delicioso por R$2 e o suco da fruta apenas R$1. Rosilanches, na Avenida do Cinquentenário. Vamos então, meus amigos, trazer as informações aqui de Itabuna. Feira do São Caetano vai passar por reformas e mudará de local. Os feirantes estão revoltados e reclamam. A feira do bairro de São Caetano vai entrar em reforma e com o início das obras de requalificação, os feirantes serão realocados para a área onde funcionou a antiga fábrica de calçados Kilderi, no prolongamento da Avenida Manuel Chaves, no mesmo bairro de São Caetano. O secretário municipal de Segurança e Ordem Pública, Humberto Matos, disse que já discutiu o processo de transferência de local com os feirantes em pelo menos 3 oportunidades. Só que a maioria dos feirantes é contra a decisão da Prefeitura de Itabuna. Os comerciantes alegam que o local é distante do comércio e que a Prefeitura deveria recuperar a feira por setores, não transferindo os feirantes para um local inadequado. A obra de requalificação da Feira Livre de São Caetano está prevista para começar nas próximas semanas e os feirantes estão revoltados. Tiago Barra deve ser o substituto de Alcântara na Secretaria de Comunicação. A partir do início do próximo mês, o publicitário Tiago Barra pode assumir a titularidade da Secretaria Municipal de Comunicação aqui em nossa cidade. Barra foi convidado pelo próprio prefeito Augusto Castro para exercer a função de Alcântara Pellegrini, que deixou a Secretaria de Comunicação para assumir a Secretaria de Esportes e Lazer de nosso município. Tiago Barra vai assumir a titularidade da pasta, possivelmente a partir do dia 1º de setembro. Meus amigos, agora o setor policial com muitas violências. Armado com faca, funcionário de restaurante é preso no shopping. Um funcionário de um restaurante localizado no Jequitibá Plaza Shopping aqui em Itabuna foi detido por policiais militares após ameaça de morte contra colegas do estabelecimento em posse de uma faca. De acordo com informações policiais, ele chegou ao trabalho e, após receber um telefonema da esposa, foi liberado para aí pela chefia para resolver problemas pessoais, considerando-se que o filho estava enfermo, estava adoentado. No entanto, mais tarde, o funcionário voltou ao local de trabalho e, transtornado e com uma faca em punho, ameaçou de morte um colega e alegou ainda que mataria outra colega. A polícia militar foi acionada e conduziu o indivíduo para o complexo policial de nossa cidade, deixando-o à disposição da justiça. Traficante é preso com drogas e mais de R$8 mil no centro comercial. A polícia militar prendeu Diego Macedo dos Santos, acusado de tráfico de drogas. A prisão ocorreu nas imediações do centro comercial aqui de Itabuna. Segundo a polícia, após a abordagem, Diego reagiu e entrou em luta corporal com os agentes, mas ele foi dominado e detido. Com Diego, os policiais encontraram e apreenderam uma mochila preta contendo caqui, maconha, skunk, além de uma lâmina, uma balança de precisão e cerca de R$8.490 em dinheiro. A Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes investiga este caso. Falamos em nome de Rosilanches, que tem salgados deliciosos por R$2 e o suco da fruta apenas R$1. Rosilanches, na Avenida Cinquentenário, esquina com canal embaixo do Hotel Dete, aqui em nossa cidade. De Itabuna, Manuel Messias, para o programa Tropa de Elite, aqui na Gabriela FM, que segue com os companheiros Mario Santos e Robertinho Scarpita. Um abraço, bom dia, amigo.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já. Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Marinho Santos.
A hora certa em Ilhéus, na Bahia, são 7 horas e 44 minutos. Bom dia. Ameaça. A Guarda Civil Municipal foi chamada, solicitada, inclusive o Guarda Municipal e inspetor Edmilson Correia Brito, com os guardas municipais Adailton dos Santos e o Maurício Oliveira e Lima. O Jacques Carvalho de Oliveira, a vítima, procurador, O Jaime Santos Silva foi conduzido, apresentado no plantão da sétima Corpim, solicitado pela vítima, o Jacques Carvalho de Oliveira. Os guardas municipais conduziram o Jaime, que estava ameaçando o procurador Jacques. O autor do fato, o Jacques, há muito tempo fica importunando a vítima, sempre que ele sai do trabalho, lhe oferecendo, lhe ofendendo e apertando seu braço. E no dia de ontem, discutiram e o autor, o infrator, Jaime Santos Silva, ele chegou a ameaçar de morte o servidor público que resolveu chamar, foi daí que resolveu chamar os guardas municipais para lhe socorrerem. É, a guarda municipal entrou em ação, viu? Entrou em ação neste momento. Quero mandar um abraço ao nosso delegado de plantão, saindo daqui a pouquinho com a equipe da Polícia Civil, o Dr. Luiz Adriano. Abraçando o Dr. Luiz Adriano e abraço os demais investigadores. Né?
O papo. Bacana, seu Marinho.
Um abraço aí, os delegados, os investigadores, toda, aí, né? Toda a equipe. A
equipe de plantão.
Saindo do plantão.
E a que está entrando aí? Tem também? Ah,
a que está entrando, não sei, não.
Deixa eu trazer a informação aqui da vacinação antirrábica. Mandar um abraço à nossa amiga Nina. Nina é a primeira dama da Associação Atlética Banco do Brasil. É a turma da Zona Sul da Cidade de Deus que acompanha nosso programa. A Secretaria de Saúde já está divulgando o cronograma semanal da vacinação antirrábica aqui em Deus. Essa campanha é itinerante para cães e gatos a partir de 3 meses de idade e acontece de forma volante em pontos localizados nas zonas urbanas e rural da cidade de Ilhéus. Também tem o ponto fixo, que é no Centro de Controle de Zoonoses, funciona de segunda a sexta, das 8 ao meio-dia. A vacinação ela é gratuita e essencial, sendo a única forma de prevenir a enfermidade e manter os pets saudáveis. O dono do animal deve ser maior de 18 anos e é importante apresentar o cartão de vacinação. Ontem, segunda-feira, teve na zona rural, a Vila São João, né? E vai até o dia 26. Hoje tem Sapetinga, é isso? Sapetinga hoje, terça-feira, na Sambaituba, né? Sambaituba também, na quadra poliesportiva, hoje na terça-feira, dia 23. Zona rural ainda Aritaguá. Na zona urbana tem no Nelson Costa, no posto de saúde, daqui a pouquinho, a partir das 9 horas até as 15. E no Pontal vai ter uma equipe volante aí na Praça São João Batista, das 9 até as 3 horas da tarde. Amanhã, na quarta-feira, zona rural é a vez do Joia do Atlântico, lá no Bar de Sinho, das 9 ao meio-dia. Residencial Vilela, no Salão de Festas, vai ter a equipe lá também para vacinar. Atenção, levar seu cachorrinho, seu gato, a partir dos 3 meses aí, amanhã, Residencial Vilela. Na quinta-feira é a vez aqui do Banco da Vitória, das 9 da manhã até as 15 horas. Saúde na comunidade, né? Das 8 ao meio-dia, vacinação. E também lá no Nossa Senhora da Vitória, na pracinha do Nossa Senhora da Vitória, ali pertinho do nosso amigo Dinho Gás, das 9 até as 15 horas. Na sexta-feira é a vez do Salobrinho, na Praça São Pedro, das 9 às 15 horas. E também no Sol e Mar, o quiosque da Quadra C, no Sol e Mar, das 9 às 15 horas. É a vacinação antirrábica que a gente traz para você, ouvinte ligado aqui no Tropa de Elite. E ainda sobre saúde, Marinho Santos, agora esse caso da varíola do macaco, tá lá no nosso site essa matéria, programatropadeelite.com.br. 3 novos casos de macaco foram confirmados aqui na Bahia na última sexta-feira. Os 3 casos são residentes lá em Salvador. Com essas confirmações, a Bahia totaliza 33 casos da doença, sendo 24 em Salvador, 2 em Santo Antônio de Jesus, 1 em Cairu, 1 em Conceição do Jacuípe, 1 em Feira de Santana, 1 aqui em Ilhéus, 1 em Juazeiro, 1 em Mutuípe, 1 em Xique-Xique. Além dos confirmados, a Bahia tem notificados 123 casos suspeitos da varíola do macaco. Cuidado com a varíola do macaco, hein? Vá lá no nosso site, programa tropadeelite.com.br. E para a turma que ainda não segue nosso Instagram, ó, programa Tropa de Elite lá no Instagram, viu? 7h49 na Bahia, não vá se atrasar. 7h49, um abração para todo mundo ligado com a gente, você que vai dando carona, seu repórter. Bom, vamos lá, tem mais notícias? Antes da gente passar a última passadinha no nosso WhatsApp, venha com a informação aqui no microfone, Ondo Tropa.
Olha, Escapita, preste atenção, viu? Preste atenção, tem uma notícia aqui chegando. É, essa daqui não é... Segura aí que daqui a pouco eu volto.
Você rapidinho, volta já rapidinho. Já. Eu vou aproveitar aqui. Eu me lembro, lembra do caso do... Quando o vereador Fabrício Nascimento rompeu com o governo, né, na questão do transporte. E aí o Fabrício teve todos os seus cargos... Ó, exonerados. E diferente agora aconteceu com o vereador Nerival. O vereador Nerival é da base do Marão. Inclusive o partido aí forte, né? Tem o Nerival, o vereador licenciado Éder Júnior. Parece que o Nerival ficou numa situação aí que registrou a candidatura a deputado estadual, bateu de frente com o grupo do prefeito e continua com os cargos aí. Quer dizer, o castigo foi só pro Fabrício Nascimento, prefeito? Acorda o prefeito? Será que o prefeito tá dormindo ainda, seu repórter? Acorda?
Deixa Marão dormir.
Prefeito, acorda, tem que trabalhar.
Não, mas esse caso do vereador Nerival aí é engraçado, viu, velho? Candidato a deputado estadual, vereador registrou a candidatura. Nós temos quantos vereadores que são candidatos aí? Um, dois, três, são quatro. Quatro vereadores, se eu não me engano. Que
federal.
É, federal e estadual. Nós temos dois federal, dois estaduais aí, candidatos. E agora, esse caso do Nerival é que me chama a atenção, porque o Fabrício peitou o prefeito a favor do povo e teve os seus cargos exonerados. E o Nerival, o prefeito Mário Alexandre, vai ficar como a situação do Nerival? O Nerival é massa. Como é que tá a situação do Nerival é massa? Ai, 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 7h51. Enquanto você prepara aí a notícia, eu vou dar a última passada no nosso WhatsApp.
Tropa de Elite, aqui o povo fala.
Vamos dar moral pra quem dá moral pra gente no WhatsApp da Gabi. Bom dia, bom dia, bom dia, Marinho Santos, bom dia, Scarpita. Manda alô pra mim, estou aniversariando hoje, né? A nega aí do bairro Nossa Senhora da Vitória. Ela faz aquela feijoada gostosa. Tá chamando a gente pra almoçar com ela, viu? Não dá. O paizão dela tá lá em Uruçuca, José Caetano em Uruçuca. Ela tá pedindo, né, pra gente hoje tomar essa Heineken com ela, viu? Chega, Marinho Santos, chega, Robertinho Scarpita, quero conhecer vocês, viu? Se a gente não tivesse com agenda hoje, iríamos fazer essa surpresa pra você. Mas tudo de bom, tá certo? Felicidades pra você. E, sem dúvida alguma, Maria Domingas, tudo de bom, hoje é dia de festa pra você. Gilson de Xera, rapaz, sua orelha coçou na sexta-feira, viu? Ele tá dando bom dia, né? É, rapaz, tá falando da questão do asfalto que estão jogando na Uruguaiana. A rua tá toda suja. Ele é pra primeiro fazer a limpeza. E aí, pessoal, a preocupação nossa, gente, não dá pra jogar dinheiro fora. Serviço. É um desejo antigo daquela comunidade. Agora tem que fazer o negócio, tem que fazer a drenagem.
Serviço mal feito.
Complicado, viu, seu repórter? Gilson de Xera, será que a orelha dele gostou? E ele trabalha com dois Jorge, rapaz. Tem um Jorge 1 e um Jorge 2.
Jorge Maravilha.
É, Luiz Cláudio do Malhado também tá ligado com a gente. Um abraço pra você, Luiz Cláudio, ligado no Tropa de Elite. Angélica do Nossa Senhora da Vitória. Olha, bom dia, meus amigos do Tropa de Elite. Fiz uma, né? Ele fez uma reunião com o Coronel Serpa no início do mês de maio e o Coronel garantiu aí a questão do transporte lá para Banco do Pedro. É o Raimundo, nosso querido Raimundo, presidente da associação Raimundo Góes. É, Raimundo Góes. Ele está falando que o horário sempre existiu, né, trazendo aí os professores, desafogando o horário das 6 horas. Valeu, Raimundo Góes. Marinho Santos Escarpita, gostaria de fazer uma colocação aí a respeito da UPA da Avenida Esperança. Até onde eu sei, a UPA 24 horas não é para falta de atendimento, mas na UPA na Avenida Esperança, não, os médicos não estão chegando depois das 7 horas, nem ficha. nem ficha pode fazer. Então não é UPA, e sim um posto de saúde. Por gentileza, se possível, coloque isso no ar aí para chamar a atenção dos governantes. Quem fiscalizar essa unidade aí? A Luciene. E a Luciene está completando aqui. Em relação às faixas de sinalização, é importante lembrar também a sinalização de quebra-molas, pois os mesmos estão apagados. Verdade. Tem carro que vem, ó, e acaba pulando o quebra-mola. Atenção, secretário de saúde, esse negócio da UPA, secretária de saúde do estado da Bahia, professora Adélia Pinheiro, faz esse apelo aí pra gente. A UPA 24 horas. O pessoal já tá aqui dizendo, não é UPA, virou posto de saúde. Virou posto de saúde, seu repórter. Tem lá o nome, UPA 24 horas. Foi feita uma publicidade tremenda, o Rui Costa. Uma UPA 24 horas.
17 horas não tem mais ninguém, né, cara?
7 da manhã não consegue.
Sexta-feira, pior ainda.
Meu Deus do
Olha
céu.
Olha a notícia, Scarpe. O cara tinha mandado de prisão e estava perambulando pela Avenida Lindolfo Colo, no bairro do Malhado. O cabo PM Antônio Miranda, da Companhia 68, informou que estava em ronda pela Lindolfo Colo, no bairro do Malhado, juntamente com a guarnição a bordo da viatura 6812, quando avistou um indivíduo conhecido por cometer furtos naquela localidade. Ao fazer uma pesquisa junto ao Banco Nacional de Monitoramento de Prisões, constou um mandado de prisão contra o elemento. E aí, primeira vara criminal de Ilhéus, com a validade do dia 10 do mês de agosto até o 2038, datado do mês 10 de agosto de 2022. O indivíduo foi apresentado no plantão da 7ª Coordenadoria da Polícia Civil, Gabriel Roberto da Silva Júnior. Ele foi conduzido, apresentado aos investigadores da Polícia Civil de plantão. 7h56, Scarpe.
Eu vou chamar o Paulo José para fechar o Tropa de Elite hoje, hein? Paulo, vem chegando.
A região interligada no Tropa de Elite.
Olá, bom dia, Robertinho Scarpita, Marinho Santos, ouvintes do Tropa de Elite pela Gabriela FM e leitores internautas do portal blog Paulo José. Vamos com o nosso giro de notícias, com atualizações de momento. Hoje eu vou falar sobre o resultado de um julgamento que ocorreu em Camacan. O juiz de direito Felipe Remonato, da vara criminal de Camacan, condenou Eugênio Novaes da Silva, de 42 anos de idade, a pena de 46 anos, 10 meses e 15 dias de prisão, em regime inicialmente fechado, acusado de ter praticado duplo homicídio. Eugênio, vulgo Nininho ou Vaqueiro, foi imediatamente levado preso para o presídio de Itabuna. Ele é acusado de ter assassinado o casal de idosos Juscelino da Silva, de 65 anos, e Maria de Lourdes Santos da Silva, de 55 anos, na fazenda Bom Sossego, situada na zona rural de Santa Luzia. Próximo aí da meia-noite do dia 27 de agosto de 2020. Olha, narram os autos que o acusado, sob o pretexto de que o pneu de sua motocicleta estava furado, parou na residência das vítimas e pediu que Juscelino o acompanhasse até o local onde parou a moto, mas a vítima não quis acompanhá-lo. Não satisfeito, o acusado pediu um copo de água à Dona Maria de Lourdes, sendo que ela aí pediu para que a prima, a Silvana, fosse buscar. Ao chegar na cozinha, Silvana ouviu os gritos do casal e, ao ver que o acusado estava golpeando-os com um facão, saiu correndo para esconder-se e procurar ajuda, ocasião em que juntou-se com os vizinhos e foi à delegacia prestar queixa. Ao chegar no local, a polícia verificou que Juscelino já estava morto e que Maria de Lourdes ainda estava com vida e foi, portanto, encaminhada para o hospital, mas não resistiu aos graves ferimentos e morreu. A acusação ficou por conta da promotora de justiça, doutora Fernanda Lima, que teve como assistente de acusação o renomado advogado criminalista Gilberto Soares. O réu matou pelo fato de Juscelino ter deixado de pagar-lhe R$ 30 no ano de 2018, quando o acusado trabalhou na propriedade rural de Juscelino, na colheita de café, e que teria matado Maria de Lourdes em razão
de ter tentado ajudar o seu esposo. Dr. Gilberto Soares relembrou o passado do acusado e o chamou por diversas vezes de criminoso psicopata, mostrando que mesmo tendo cumprido mais de 11 anos por homicídio em Jaguaraquara, não havia se regenerado, pois pesa contra ele ainda acusações de tentativa de homicídio em Gandu, tráfico de drogas em Jitaúna e Piraí do Norte. Segundo a acusação, Eugênio matou as vítimas mediante violência arrebatada e cruenta, com golpes de facão em diversas partes do corpo. Robertinho Scarpita, Marinho Santos e ouvintes. Pra você ter uma ideia, lá nos autos constam, né, de que cortes de 5 centímetros a 20 centímetros nas vítimas. Cortes que chegaram a receber 100 pontos na sutura, revelando crueldade e frieza ímpares. O réu permaneceu a maior parte do tempo usando uma máscara. Seu olhar misterioso ora mirava para o público, ora voltava para os jurados e em muitos momentos voltava-se para baixo. O réu negou parte das acusações, disse ser vítima de perseguição e que a polícia teria forjado provas contra ele. Afirmou que já tinha feito um homicídio, porém que já tinha cumprido a pena, que não devia mais nada à justiça. Bom, diante da personalidade criminosa do acusado, o promotor e advogado de acusação pediram a sua condenação. A defesa, que foi atuante, né, por Jailton Fernando Silva e Fred Schum, este alegou que seu cliente possuía dificuldades de compreender as coisas, disse de que ele, inclusive, deu uma procuração à mulher para que pudesse fazer saque de auxílio-doença, que ele tomava remédio controlado e de que ele, portanto, não era responsável pelas coisas que fazia, que não se lembrava de muita coisa, enfim, que era um homem com problemas mentais, né, trocando em miúdos. Dr. Fred diz que respeita a Polícia Civil, mas que, infelizmente, no Brasil, quando uma pessoa possui passagens pela polícia, torna-se uma pessoa estigmatizada e sem segunda chance. O advogado Jailton também apelou ao júri para que inocentasse o réu, sem sucesso. Portanto, a defesa eu diria que derrotada, né, nesse julgamento, e a acusação, junto com os familiares, saíram, portanto, vitoriosos, né? A família saiu de lá comemorando, mas ainda queria uma pena bem maior, mas a gente sabe que no Brasil, né, a gente não tem outras penas que as pessoas lá queriam, né, como pena de morte, prisão perpétua, etc. Bom, a gente segue acompanhando aqui os acontecimentos da região e lembrando que você pode ver fotos, assistir a vídeos desse julgamento no nosso portal blog Paulo José. Um abraço a todos e até amanhã com outras informações.
Saudades, Paulo José de Camacã. Saudades de tomar uísque com você, viu, Paulo José?
Scarpe.
Opa!
Olha no detalhe, Robertinho Scarpeta e Marinho Santos. Olha aqui, bairro Teotônio Vilela, é no campinho do Bosque Verde, aqui nas casinhas do Vilela. O vereador baiano do Amendoim prometeu e cumpriu. Sem promessas, ele cumpre mesmo, viu?
Ah,
o baiano do Amendoim aqui.
A questão do campinho, né?
É o campinho.
Que legal o campinho.
Bosque Verde, Casinhas,
nós temos muitos talentos aí espalhados pela cidade. A turma precisa de espaço, de área para jogar, viu? Espero que o baiano consiga toda a infraestrutura aí pro campinho e possa melhorar cada vez mais. Baiano, inclusive, teve com o nosso amigo Aguinaldo. Aguinaldo é lá no quilômetro 7 da rodovia Osoruçuca. Toda a comunidade aí, né? Abração pro Aguinaldo, o baiano marcou presença lá e o pessoal disse, o Tropa de Ali, todo mundo ligado. Acabou, então vamos embora.
Acabou o milho, acabou a pipoca. Quando souber que o jegue vai morrer, pode vender a cangalha. Estamos descendo ladeira agora. Eu e Chico Preto, e Chocolate Amargo, Rock Bravo e a Vaca Mimosa do compadre Zé Tiro Seco. E não se envolva com a polícia, para que você não seja notícia aqui neste programa.
Tropa de Elite.
Onde os fatos são sagrados, as opiniões são livres. O pau que dá em Chico, dá em Francisco. Se você gostou, Deus te abençoe. Se você não gostou, Deus te perdoe. Eu,
Marinho
Santo.
Eu já fui! Vem comigo!
Robertinho Escarpita! Um show de rádio pra você!
Vamos nessa carona, agradecendo a sua audiência e a sua paciência. Tenham todos aí uma super terça-feira. Encontro marcado amanhã, bem cedinho, a partir das 6, no oferecimento todo especial, pomada especialista, inimiga das dores, pré-moldados Guanabara, supermercados Meiga, Banco Bom Sucesso, Nove Mistura e Planeta Doces. Vem aí, Renatinho Bad Boy, na super manhã da Gabi, viu? E o podcast daqui a pouquinho tá liberado pra você.
Tropa de Elite, apresentação Marinho Santos e Robertinho Escarpita.